Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Gonçalves. Desejar um feliz ano novo a todos os nossos diretores, conselho fiscal, conselho de representantes, delegados sindicais e a todos os sócios, né, que fazem parte ainda dessa instituição, desta família Sinfemp.
Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Carminha, nossa presidente. Bom dia aos ouvintes do programa Sinfemp para todos neste primeiro programa do ano.
O nosso bom dia também aos demais membros da direção do Sinfemp, aqui em Patos e também na região, aos companheiros do Conselho Fiscal, ao Conselho de Representantes da nossa entidade sindical. O nosso bom dia aos companheiros de Junco do Seridó, São José de Sabugi, São Mamé, de Santa Luzia, aos companheiros de Tenório, de Várzea, de Catingueira, de Emas, aos companheiros de Olho d'Água, Santa Terezinha, Areia de Baraúnas, Assunção, aos companheiros de Cacimba de Areia, Passagem, Quixaba, Salgadinho, aos companheiros de Condado, Malta, São José de Espinharas, Vista Serrana, aos companheiros de Mãe d'Água, São José do Bonfim, a todos os ouvintes do nosso programa, né, que não são servidores, mas também estão na escuta do programa todos os domingos, a companheira Maria José, a Lila, ao companheiro Sebastião lá na Cachoeira, ao companheiro João Batista lá em Cacima de Areia, a Lela, ao companheiro Isidro, os companheiros também lá do sítio São Bento, né, Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, também o companheiro Sr. Edmundo e Santa Gertrudes, aos companheiros do assentamento Patatiba do Açaré, em nome do Roberto Lima aqui, saudar a todos, né, que estão aí na escuta do programa, aos companheiros lá do assentamento Campo Comprido, né, companheiro lá João Monteiro também na escuta, a todos os presidentes de associações comunitárias, rurais e urbanas aqui do nosso município, a todo o povo de paz da zona urbana, rural e no distrito de Santa Gertrudes, né, mais um programa Sinfemp para todos, né? O primeiro do ano. Eu quero aqui, inclusive, já iniciar o programa chamando a atenção para os professores e auxiliares de serviços que foram, inclusive, contemplados com a ação de precatório de 1993. Isso aqui são apenas servidores que eram lotados na Secretaria Municipal de Educação. Então, quem ainda não foi ao Sinfemp deixar a documentação, cópias dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência, carteira de sócio do Sinfemp, certidão de casamento ou certidão de divórcio, certo? E também comprovante, né, de que realmente está aposentado, levar a portaria de aposentadoria, né, que a maioria aqui realmente estão aposentados e aposentadas, alguns inclusive falecidos, devem realmente procurar o Sinfemp, né, a partir de amanhã. Então nós temos aqui a lista dos beneficiados dos precatórios referente a 91, 92, 93, não é 96, 93, que é uma ação inclusiva do PIS-PASEP, né, no caso o PASEP, né, aqui do município de Patos, onde sequer nesse período a prefeitura fazia o repasse, as informações corretas para o banco, e quando faziam era com um salário inferior ao mínimo, né? Essa turma era complicada. Então, a primeira aqui, a Dalida de Souza Brito.
Adi Nunes de Souza.
Inclusive, dona Adi, eu soube, é falecida, né? Alderiza Lucena Gomes da Silva.
Angelita Levino Ferreira.
Alzineide da Silva Torres.
Avani Torres Lucena.
Edmunda Alves de Medeiros.
Erinalda Guedes da Silva.
Fernando Fernandes Sobrinho.
Geni Nóbrega de Lima. Inclusive, dona Geni foi minha diretora. Geni Nóbrega de Lima. Lá na rua Euclides Franco.
Euclides Franco.
Muito bem.
Iraci Cavalcante de Souza.
Irene Leite Albuquerque de Almeida.
Isaura Alves Ferreira.
Joana Joanita de Medeiros.
Lina Nicasso de Medeiros.
Lucila Clemente dos Santos Brito.
Luzia Almeida de Lima.
Margarida Ferreira de Oliveira.
Maria Aparecida Medeiros Borges.
Maria da Guia de Amorim Nóbrega.
Maria de Lourdes Nunes.
Maria de Lourdes Queiroga de Moraes.
Dona Lúcia lá de Juadouço. Maria de Lourdes Magalhães.
Maria de Nair da Silva Fernandes.
Maria do Carmo Silva Isidória.
Maria do Socorro de Medeiros.
Maria Gorete de Lucena Carvalho.
Maria José de Queiroz Correia.
Maria José Queiroz Cavalcante.
Maria Lica de Lacerda.
Marluce de Araújo Leandro.
Maria de Lourdes de Medeiros Nóbrega.
Inclusive Lourdes, professora Lourdes, que morava ali na rua 5 de agosto, morou também de Juadouço, né? O viúvo, que é Raimundo, né, que mora no Novo Horizonte, deve procurar o Sinfemp, viu? Severina Gomes da Silva.
Sônia Maria Lustrosa.
Sueli Laurine Gomes.
Valdemira Freitas da Costa.
Wanda Lúcia da Silva Caetano.
E Vera Lúcia Caetano Felipe.
Pois é, 38 professores auxiliares de serviço, beneficiados, né, com esse precatório, uma ação importante do Sinfemp, mas você veja a demora, né? De 93, uma ação de 93 agora, que os professores vão receber. Mas só vão receber também porque o Sinfemp entrou com a ação. Né? Porque se o Sinfemp não entra, não tem dinheiro para ninguém. Por isso que essa entidade é importante. Nós completamos agora 30 anos, né, de fundação do Sinfemp, no último dia 30. Que o Sinfemp foi fundado no dia 30 de dezembro de 1991. 30 anos. Inclusive, tínhamos programado, Carminha, a toda a direção, uma atividade, uma seresta, mas devido a esse período chuvoso e também muitos compromissos dos artistas, né, nós decidimos adiar justamente por isso, né? Mas nós vamos comemorar sempre, né, os 30 anos do Sinfemp. Mas o maior presente foi justamente uma sede própria. Nós já concluímos a primeira etapa da sede, já estamos lá na rua 18 do Forte 140, no bairro Santo Antônio, aqui em Patos. Uma rua larga, né, histórica, né, tem logo 18 do Forte, né, isso é forte, o sindicato está lá, já estamos, inauguramos dia 26 de novembro, já iniciamos agora a segunda etapa, que vai passar pela construção de um refeitório para 300 pessoas e também um auditório para 300 pessoas. Então já começamos a segunda etapa, na última sexta-feira, né, já 80% das colunas estão concluídas e nós vamos realmente estruturar ainda mais e melhor a sede do Sinfemp aqui no nosso município. Então é uma casa grande, né? 12 de frente com 40 de fundo, inclusive da 18 do Forte vai chegar lá na Padre Anchieta, né? Então realmente um local excelente, né? Quem chega lá fica admirado, né, com a estrutura da sede do Sinfemp.
Isso é que é presente de aniversário, né? Todo mundo fala na casa própria, está aí o Sinfemp agora com sua casa própria.
Com certeza, ainda tem a outra área que a gente pretende construir, que é uma área de lazer. Nós temos lá terrenos no loteamento Geraldo Carvalho e pretendemos também construir, né, uma sede social lá. Mas vamos investir essa daqui do centro, né? Porque de toda maneira o sindicato tem que ter essa sede no centro, porque tem os convênios médicos, odontológicos, laboratoriais, as pessoas procuram, né, de outros municípios, né? São 23 municípios, e aí tem que realmente ter uma sede no centro, né? Então, podemos dizer que é uma das principais sedes de sindicato vai ser justamente essa do Sinfemp. Mas quando eu passei também pelo Sindicato dos Bancários, né, que eu fui um dos fundadores do Sindicato dos Bancários em Patos, nós construímos aquela sede, compramos aquela sede ali que fica próxima a vizinho ali, em frente ao hotel JK, vizinho a Teixeira Autopeças, né? Então aquela sede ali do sindicato foi comprada, né, por nós. Inclusive, quando eu saí do sindicato, a gente entregou a sede própria da entidade e mais R$59 mil em caixa, né? Então, não fui mais bancário porque, infelizmente, né, o banco fechou. Eu vendia carvão. Aí de Calvoeiro passei a ser bancário, né? Melhorei bem, mas aí o danado do banco fechou. Banco fechou, complicou minha vida de novo. Eu tive que fazer novos concursos públicos, mas estou por aqui. Mas inclusive na época que eu era do Sindicato dos Bancários, já contribuía com o Sinfemp, inclusive nas greves, né? Nós tivemos uma greve aí do Sinfemp, né, que durou 45 dias, se eu não estou enganado, foi no ex-governo aí do ex-prefeito Ivânio Ramalho. Mas essa agora com o Dinaldinho, 50 dias, né? Nós superamos realmente.
Bateu o recorde.
Batemos o recorde aí de greve, né? De dias de paralisação. justamente desses 50 dias. E o que está realmente se desenhando para 2022 vai ser realmente muitas greves, inclusive dos servidores estaduais e dos servidores federais, né? Porque, mais uma vez, o governo federal não está querendo aí, conceder aumento salarial para a categoria.
Lembrar que são 30 anos de lutas e conquistas. Todos os que passaram por essa instituição deixaram nela a sua marca. Então, não podemos desprezar, menosprezar nenhum dos presidentes que aqui passaram e seus diretores, né, as diretorias que fizeram de tudo, né, para que esse sindicato continuasse sendo um sindicato classista de luta e também de conquistas para os servidores públicos municipais de Patos e depois para os demais, né, municípios que faz parte da nossa base. Aqui deixo o meu abraço, o meu agradecimento a todos os sócios por ter, né, ter dado a nós, diretores, né, a confiança de estar nesse sindicato representando vocês, seja no, nas prefeituras, seja nos, em todas as instâncias que nós podemos representá-los. De coração, agradeço a vocês e dizer que esses 30 anos, né, eu faço parte dele a partir de 99, que foi quando eu filiei. Não teve um só dia, né, que não fosse de luta. Nós sabemos da dificuldade para a sua fundação. Eu lembro que ficava os representantes na porta do Paraibam pedindo ajuda aos servidores para fazer, né, registrar a ata de fundação e também convidando para que fizesse parte, que no começo a gente sabe que era só educação. Depois foi ampliado para os demais servidores do município de Patos e depois para todos os servidores públicos municipais de Patos e mais 22 municípios. Então, não devemos esquecer jamais dessa luta. E que ela continua até hoje. A exemplo disso está aí, né, em todos os municípios, a luta pelo rateio do Fundeb, pelas sobras, né, do Fundeb, a luta por salários dignos, por reajuste salarial, por dignidade, a luta pela insalubridade em muitos municípios que ainda hoje não tem, exemplo de São Mamede. Lembrar aí o prefeito de São Mamede que ele ainda precisa fazer a lei que implanta a insalubridade nos contra-cheques dos servidores da saúde, nos contra-cheques dos servidores da infraestrutura, nos contra-cheques dos servidores da educação, assim como em Santa Luzia, assim como em Santa Terezinha e demais, né, municípios que não têm a insalubridade implantada em todos aqueles que trabalham buscando, né, e arriscando sua vida na saúde, na infraestrutura, na educação. Estou falando aqui das auxiliares de serviço. Desejar que venha mais 30, 40, 50, 100 anos para esse sindicato e que ele continue, né, com a mesma cara, que é de luta, de não se vender, de estar sempre ao lado dos trabalhadores, seja servidores públicos, seja da iniciativa privada, se precisar de uma força, de uma palavra, o sindicato está lá, porque esse sindicato é de classe, é classista, é dos trabalhadores e por eles. Mais uma vez, agradecer a todos vocês que fazem parte desse sindicato e dizer que é um prazer estar aqui representando vocês. Então, muito obrigado e desejar também que esse ano de 2022 traga vitórias, que nós possamos lutar por nossos direitos, que possamos ter saúde, conviver uns com os outros, estar sempre alerta, poder estar no campo de batalha junto com vocês, reunindo, fazendo movimentação, fazendo mobilizações, se for preciso. Sobre essa questão do sindicato, dos 30 anos, a gente sabe que temos ações, tem uma ação agora de 93, que tem 38 servidores que fazem parte dela. Nós temos a ação de 96, que tem mais de 500 servidores da educação, e a ação de 99, que tem mais de 700, que já recebemos a primeira parcela e estamos esperando, estão digitalizando o processo para que a gente possa ver quando vamos receber a segunda parcela de 99. E o Enes, ações que conseguimos em São José do Sabugi, em São José de Espinharas, em São Mamed, Santa Luzia, Olho d'Água, Catingueira também tem ação. Então, em todos os municípios existem ações empreitadas pelo SINFEMP, tanto quanto nós estamos na luta, buscando direitos, onde as prefeituras, os prefeitos, gestores não fazem, não dão os direitos, nós estamos indo buscar na justiça, já fomos buscar na justiça. E muitos estão recebendo agora nessas ações, e tem muitas ações ainda nos municípios para sair. Então, dizer que esse sindicato vai continuar na luta, vai continuar junto aos servidores, com eles, porque sem eles nós não temos êxito. Lembrar que o SINFEMP são vocês, todos que fazem parte, os sócios, os diretores, os conselheiros, os delegados sindicais, vocês, nós juntos é que fazemos esse sindicato de luta e também de conquistas. Então, parabenizar mais uma vez pelos 30 anos, desejar que 2022 as nossas lutas tenham êxito, que nós possamos, pelo menos, reunir para ver como as estratégias e como fazer para conseguir nossos direitos, buscar também no Tribunal de Justiça as ações que estão por lá, em nome do sindicato, de toda a nossa base, e desejar que nosso país passe a ter jeito, que a gente possa ter uma esperança no futuro. Porque para vocês terem uma ideia da retirada de direitos por parte desse governo, o PIS-PASEP, que é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é nosso, é dos servidores, é dos trabalhadores, ele reteu o ano passado o PIS-PASEP de todos aqueles que têm direito de receber o abono. Quem é que tem direito de receber o abono? Quem trabalhou o ano inteiro, foi informado, e tem 5 anos de cadastro. Quem ganhou até 2 salários mínimos e trabalhou o ano inteiro, recebe o salário inteiro. Quem trabalhou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, vai receber de acordo com com o tempo trabalhado. Antes, você poderia trabalhar 1 mês, que você já ganhava o abono completo. Mas fizeram a mudança, e toda vez que passa a mudança, quem se prejudica são os servidores, são os trabalhadores. A exemplo da reforma trabalhista, a exemplo da reforma da previdenciária, a exemplo da terceirização e assim por diante. E está passando tudo nesse Congresso porque o povo está dormindo, Enquanto olha para os desmandos de Bolsonaro, o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados passam tudo o que ele manda, prejudicando os trabalhadores. Lembrar, para que a gente possa cobrar 2 representantes aqui da Paraíba que não votem contra os trabalhadores.
Mas vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta com o programa SINFEMP para Todos.
No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, somente Deus ajuda. Se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, chique, chique seca, Juriti se muda.
Macambira morre, Chique Chique saca, Juriti se muda. Se meu Deus der um jeito de chover todo ano, se acaba o desengano, o meu viver lá é certo. No meu Cariri pode se ver de perto quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, Chique Chique seca, Juriti se muda. Macambira morre, Chique Chique seca, Juriti se muda. Se meu Deus der um jeito de chover todo ano, se acaba o desengano, o meu viver lá é certo. No meu Cariri pode-se ver de perto quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso
aberto. Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, ainda bem que começou a chover no Cariri e também aqui no Sertão. A coisa está melhorando, né? Mas, companheiros, nós vamos nos debruçar agora sobre essa questão do rateio do Fundeb. Mais uma vergonha aqui no município de Patos, onde o prefeito Nabu Vanderlei insiste em não fazer o rateio, sem argumento, citando inclusive essa lei complementar 173/2020, que ela não prevalece mais, ela encerrou no último dia 31, né? Então ela não existe mais, que não pode conceder aumento. Mas hoje, prefeito, já pode conceder aumento, já pode fazer o rateio, né? Inclusive, se o senhor quiser já fazer amanhã, depositar o dinheiro na conta dos professores, né? Porque de estudo eu acho que já está tudo pronto, né? Porque está estudando, está analisando, mas tem a FAMUP, mas tem um Tribunal de Contas. Na verdade, FAMUP defende o prefeito. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba não tem nenhum parecer dizendo que é ilegal fazer esse rateio. Não tem legalidade nisso aí. E se estão citando a Lei Complementar 173/2020, ela morreu no último dia 31. Então, o senhor já pode fazer o rateio amanhã dos professores e demais profissionais do Magistério Público Municipal de Patos, porque é uma vergonha o município receber 4 milhões e meio de Fundeb mensalmente, de ter ido um projeto de lei para a Câmara encaminhado pelo próprio chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito Nabu, colocando a necessidade de gastar os 6.746.000, isto mesmo, 6.746.000 foi o valor que veio a mais do mês de julho até o dia 31 de dezembro de 2021. 6.746.000 a mais, valor complementação da União, o VAT e o VAF. Esse VAT é o valor aluno ano total. Dinheiro tem. Vê o dinheiro. E aí, deve ser rateado com os professores. Nós vamos continuar essa luta aqui no município. Não pense que é ano novo, não, que vamos deixar as desgraceiras que fizeram com os servidores para trás, não. Os 23 municípios nós vamos cobrar um por um. Então, veja bem, essa questão de Patos, nós já fizemos a denúncia no Ministério Público Estadual, que ainda está em recesso. Entramos com ação na Justiça Comum, tramita na quarta vara, a prestação de conta, porque nem a secretária de Educação, Adriana Campos, que é a servidora, inclusive efetiva, se pronunciou até hoje. O prefeito fica concedendo entrevista, buscando uma resposta que não tem base jurídica e nem política, não tem como justificar em não ter feito esse rateio e não querer fazer esse rateio, certo? E nem o presidente do Conselho do Fundeb do município. Então nós vamos acionar todo mundo na Justiça. Inclusive o presidente do conselho, que assume cargo comissionado na prefeitura, é diretor de escola, que não se pronuncia. Então nós vamos continuar a luta. Dia 18 de janeiro, a Assembleia Geral com todos os professores e demais profissionais do magistério público aqui do município de Patos. Dia 18 vamos discutir, vamos deliberar o que fazer. Eu mesmo defendo que os profissionais do magistério só iniciem as aulas de 2022... certo? Com o rateio do Fundeb, com o aumento assegurado, que tem aí 33,3%, que é um reajuste do piso, que a CNTE está defendendo, mas só que o Bolsonaro até agora não publicou ainda a portaria, né, assegurando esse percentual, porque ele deve estar aí junto com os prefeitos, governador, certo? Para fazer mais uma ruindade contra a classe trabalhadora, especialmente os professores e os trabalhadores da educação. Mas nós vamos realmente insistir nesse rateio do Fundeb aqui do nosso município, do município de Patos, e também outros municípios. Por exemplo, São Mamede, né? Falei, Fábio, você é professor em São Mamede, como foi lá essa história do rateio, né? Porque foi um suspense e tudo, e parece que o que os professores estavam esperando não foi realmente o que caiu na conta.
É, de fato, nós estamos vendo aí, claro, aconteceu, foi depositado, mas se criou uma espécie de bonificação que ninguém está entendendo. É, professor que recebeu só R$ 1.900, outro que recebeu R$ 2.500, outro que recebeu R$ 2.900, professor que recebeu R$ 3.100, e a gente não sabe o valor de R$ 400 e poucos mil para dividir, para ratear entre os professores de São Mamed. Não seria só este valor. Então, a gente precisa saber também quem foi que recebeu, né, a lista, a folha de quem recebeu esses valores, porque nós não temos essa... Veja bem, quase 450 mil, se nós tivéssemos 100 pessoas para receber, daria 4.500 para cada pessoa, em torno disso. Então, precisamos saber, porque é estranho, nós temos municípios menores pagando mais, né? Temos aí, como já foi citado, o caso de Teixeira, que teve professor que recebeu R$ 20 mil.
Paulista também recebeu R$ 20 mil, né? Pombal recebeu R$ 20 mil.
Então precisa ver quais foram esses critérios. Tem a lei falando, a lei fala lá algumas questões, mas não está sendo possível a maioria dos professores entender. Claro que a grande parte deles está satisfeito, porque quando vê R$ 500 já fica... Mas o problema não é só pagar, é usar de clareza, de transparência, mostrar exatamente como é que foi, como é que aconteceu esse pagamento. Eu acho que o Sinfemp, nesse caso, precisa procurar essa relação, essa folha de quem recebeu esse dinheiro e quanto recebeu e quais foram os critérios.
Com certeza. Eu acho que o primeiro critério para político, inclusive eu me incluo, que eu sou vereador, é ter vergonha na cara. E é o que está faltando realmente em 99% desses políticos. Porque esses povos não têm vergonha, não. Não se envergonha, não, de estar praticando, metendo a mão no dinheiro do trabalhador e da trabalhadora. Quer meter a mão no nosso dinheiro. Esse povo, quando vê dinheiro, enlouquece. Eles enlouquecem, né? E eles têm uma grande resistência para realmente passar esse recurso para quem tem direito, né? Essa questão do rateio é o que está acontecendo. Por exemplo, tem prefeituras que, inclusive, o Sinfemp solicitou as informações e foram encaminhadas. É o caso de Malta, foi encaminhado. O caso de alguns documentos de EMAS, certo? Algumas prefeituras realmente encaminharam. Patos, não deu a mínima. Foi para se retacionar a justiça. Vocês não se envergonham de ter uma prática dessa, não? E dizer que defende os servidores, que defende o povo. Que povo vocês defendem? Da família, né? Aparentada. Porque trabalhador vocês não defendem. A mesma coisa de vereador. Está na Câmara. Eu defendo o povo. Eu defendo os servidores. Eu defendo os aposentados. Que povo? Defende o povo. Da sua família, da aparentada que está empregada. Mas não defende o servidor público, não. Porque quando vem uma votação que prejudica o servidor público, por exemplo, aqui em Patos, vota contra os servidores. E ainda tem a cara de pau de dizer que defende o servidor público. Te enxerga, pô. Para. Chega de mentira. A mesma coisa serve para esses municípios. Tá aí. São Mamede faz o rateio, fica essa celeuma. Várzea não faz rateio. Santa Luzia não faz rateio. São José de Sabugi não faz rateio. Inclusive, São José mandou também uma prestação de contas para o Sinfemp. Junto ao Seridó não faz rateio. Tenório não faz rateio. Quixaba não faz rateio. Cacimba de Areia não faz rateio. Passagem não faz rateio. Interessante que o sindicato chegou até a fazer uma reunião lá em Passagem. Ainda tem professor defendendo o prefeito. Outro cara de pau também defendendo o prefeito. Porque não tem. Esse é mais ruim que o prefeito. É mais ruim que o prefeito. É professor defendendo os que estão no poder. Porque tem uma questão importante, né? Quando você, o prefeito, não é do seu lado, aí você critica, aí você chega para o sindicato. E aí? O sindicato vai fazer nada, não? Agora, menino, quando é do lado do caba, né? Que o caba começa a bajular. Quando o sindicato faz uma crítica, o caba fica assim, rapaz, não age assim não, porque não é assim não. Pior era antes, quando na verdade está sendo pior agora. Então, Passagem tem essas...
Sem burrinha comparar.
Que defende gestão. Aí vem Salgadinho, sem rateio. Assunção, né? Inclusive fizeram lá em Assunção, a gente vai saber as informações também. Os municípios que fizeram o rateio, da base do Sinfep, até agora foi Vista Serrana, São Mamede e Assunção. Né? Até agora, aí a gente também vai saber essas informações, quais os critérios utilizados.
Não, com relação ainda a esses que defendem. Não admitem nem você questionar. Parece que você perguntar agride.
É uma ofensa.
É uma ofensa. Então tem professor que vai dizer, mas município fulano não pagou. Sim, não pagou, que o sindicato está entrando na justiça contra ele. Mas não me impede de ver com transparência como foi o meu pagamento no meu município. Se o prefeito pagou, ele pagou porque o dinheiro era dos professores. Ele não está dando dinheiro, ele está entregando dinheiro dos professores, porque os 70% é para ser usado para salário dos professores. Então o prefeito não está me dando nada, não. Aí botar palminhas, não, prefeito, muito bem, o senhor fez o que é certo. Agora, para ser certo mesmo, vamos usar a transparência? Todos que receberam era da folha dos 70, era. Por que não mostra? Todos receberam valores iguais ou escritórios. Por que não mostra? Precisa alguém perguntar? Quando você quer trabalhar com transparência, você já apresenta. Que mal faz? O sindicato faz um pedido aí da determinada prefeitura, não manda o documento. Se não manda, é porque sabe que está fazendo a coisa errada. Então, não precisa perguntar ao prefeito. Ele tem que fazer isso com transparência. Então, o valor X, porque foi distribuído dessa maneira. Então é assim que a gente trabalha, assim que o Sinfemp trabalha, que o Sinfemp quer e busca entender melhor.
Pois é, se não tem irregularidades, por que não apresenta tudo isso? Aí vem, São José do Bonfim também não fez rateio. Mãe d'Água não fez rateio. Santa Terezinha não fez rateio. EMAS não fez rateio. Inclusive foi encaminhada uma documentação, a prestação de contas de EMAS, né? Catingueira não fez rateio, Olho d'Água não fez rateio. Né? E Patos, né? Que é a principal. A questão, eu estou colocando a principal, porque vê um maior volume de recursos. E aí nós vamos, já o caso de Malta mandou a documentação, certo? Com dado, foi aprovada a lei na Câmara, o prefeito disse que ia pagar, mas apareceu uma alma, disse não paga, o prefeito, ele decidiu não pagar, mas os professores vão à luta lá em Condado e também vão em outros municípios, né? São José dos Pinharas não pagou, né? Que não gosta, nem pagou o rateio antes, né? E é interessante, né? Quando o prefeito era vereador, o atual prefeito era vereador, ele defendia os servidores, né? Não tem direito, porque o prefeito era oposição, né? Ele era oposição ao prefeito. Aí ele assume, não paga Os direitos também é dos professores. Nem pagou o rateio e também não quer fazer o rateio agora, né? Calado, né? Calado. Então, essa é a situação também de São José Espera. Vista Serrana foi pago o rateio lá, né? Lá uma média o pessoal recebeu, estão colocando aí 5 mil, né? Agora, o maior foi realmente Pombal, Teixeira aqui nas nossas barbas, certo? Aí vem prefeito dizer, como é o caso, não tem lei que pode ser improbidade administrativa. Que improbidade o quê? Isso tem meio mundo de prefeitura fazendo esse pagamento, meu amigo, certo? Que conversa é essa, né? Tem como fazer, inclusive a Câmara de Patos aprovou, 17 vereadores e vereadoras, o projeto que foi enviado lá dizendo o seguinte: para o prefeito gastar 70% desses 6.746.000 com os professores e os 30% para os demais servidores. Está lá, já tem uma lei aqui, e os outros prefeitos também mandaram, porque não precisaram nem de uma lei para a Câmara para fazer rateio, porque a própria lei do Fundeb já assegura isso. Quando mudou de 60% para 70%, já está assegurado isso aí, gente. Não tem o que acabar discutindo, já assegura. É rateio, é divisão, não é aumento. Você não vai receber isso para o resto da vida. Sobrou determinado valor, você está distribuindo, você está rateando, você está dividindo. É isso. Então não venha com essa tese aqui que não tem papangu nesse sindicato, não. Certo? E não tem papangu, nem papangua ensinando nas escolas de creche, não. Tá certo? Tem pessoas conscientes. Então, nós definimos um calendário de assembleias do Sinfemp, que terá início no dia 18 de janeiro, e vamos divulgar daqui a pouco. Mas antes disso, vamos aí para a música aquela do prefeito.
Não esqueçam, Tom Oliveira para prefeito, e eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
É a cidade esburacada, ai, 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 e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som, a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. Aí no outro dia, só se ouve o comentário: o prefeito fez uma grande festa, cê que é um homem bom, isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, tô lá, só mamando. Deixa comigo. Mamãe, agora eu quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
É a cidade esburacada,
ai, ai, ai,
e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto de axé music, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som, a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz, e tem muito besta que diz, eita que prefeito bom. Tem emprego melhor do que esse? Daqui a 4 anos eu gasto mais um dinheirinho e tô eleito novamente.
Você está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Pois é, aqui em Patos tem 2 milhões para o São João. 2 milhões para o São João, em plena pandemia. Mas não tem rateio para os professores e demais profissionais do magistério. E a gente não vê os políticos, vereadores, que defenderam os 2 milhões para o São João, defenderem o rateio do Fundeb aqui no município. E nós também ficaremos em alerta em todos os municípios. Por quê? Este ano é ano de eleição. E eles querem fazer grandes festas. Grandes festas. Justamente para o povo esquecer os problemas vividos no dia a dia. Esquecer o problema com os animais de rua. Esquecer o problema da moradia. Esquecer o problema da buraqueira, dos esgotos, da escuridão, da falta de calçamento. Esquecer os rios que estão poluídos, né? Esquecer o desemprego, esquecer que o povo está passando fome, né? Então é festa e pior que engana muita gente, né? O cara faz uma defesa assim, que tem que fazer o São João, como se estivesse defendendo distribuição de casas para o povo, né? É uma coisa assim impressionante, ainda tem muita gente que envereda por aí. Mas aí Gonçalo está atento, o Sinfemp está atento, Carminha está atenta. Nós da direção do sindicato estamos atentos a todos esses e essas prefeitos e prefeitas que ficam no dia a dia, dizendo uma coisa e praticando outra. Então, dos 23 municípios da base do Sinfemp, Vista Serrana, São Mamede e Assunção fizeram rateio. Outros estão ainda discutindo, avaliando, certo? E nós vamos realmente continuar essa luta. Por isso que definimos um calendário de assembleia em todos os municípios da nossa base territorial. Enquanto os outros estão nas praias, estão de férias, nós estamos na luta. Veja bem aqui o calendário de mobilização do Sinfemp nos 23 municípios da nossa base territorial. E você, diretor, você, diretora, você, servidor, você, servidora, participe dessas nossas assembleias, dessas nossas mobilizações, porque se vocês não participarem, não tem como a gente realmente encaminhar essa luta no dia a dia. E a pauta principal vai ser justamente rateio do Fundeb, implantação das progressões horizontais e verticais, plano de cargos, carreira e salário para os servidores que ainda não tem e atualização dos já existentes. Piso Nacional da Enfermagem, tem o PL 2564, certo? Que também deram mais um golpe, né, no Congresso lá. O Senado não bota na pauta de votação, certo? Dificultando a vida da enfermagem, certo? É articulação aí não apenas de prefeitos, governador, o presidente da República, mas também da iniciativa privada, que não quer pagar um piso de vergonha aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Nós temos aí o reajuste do piso nacional do magistério, temos o reajuste do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que inclusive não receberam em muitos municípios o incentivo adicional, que não receberam o Previne Brasil, o antigo PEMAC, certo? Então nós vamos realmente ter que fazer essa luta. O aumento salarial para todos os servidores. E aqui eu chamo a atenção dos aposentados e pensionistas. Você, aposentado e pensionista de Patos e de qualquer outro município, participe das assembleias do Sinfemp. Você participe. No dia da assembleia da educação, você que é professor aposentado, auxiliar aposentado, for da educação, participe. Participe da nossa assembleia. A implantação da insalubridade, inclusive em São Mamede, que o prefeito não quer pagar a insalubridade, nem os garis, aqui paga lá de alguns, foi ação da justiça, o pessoal da saúde, é a situação de Santa Luzia, de Várzea, de São José de Sabugi, de Junco foi implantado, de Tenório também foi implantado, né? Outros municípios aí conseguimos implantar a insalubridade, outros municípios não, vamos ter que fazer essa luta. As ações de precatórios que tramitam na justiça, que podem inclusive receber agora em 2022, né? Mesmo depois desse golpe da PEC, do golpe dos precatórios, a PEC 23 do Bolsonaro, que você tem 10 mil para receber, aí recebe 40%, depois 30%, depois 30%, ou seja, 3 anos para receber 10 mil reais, quando você poderia receber de uma vez. Mas está aí a maldade do Bolsonaro e seus deputados e senadores, né? E muita gente apoiando. E os servidores e seguidores ainda têm a coragem de votar nessas eleições nestes desgraçados e desgraçadas que estão apoiando esse presidente aí, maltratando a gente. Aí depois chega pro Sinfem. Carminha, e aí? O sindicato vai fazer nada não? Zé Gonçalves, e aí? O sindicato vai fazer nada não? Fazer o quê se vocês estão realmente votando nessas pestes que vota contra a gente, que prejudica a gente, que prejudicaram na reforma da Previdência? Aí tem servidor aqui em Patos, inclusive, né, que coloca o seguinte: eu quero ver o que é que o sindicato vai fazer sobre a Previdência, esse desconto aí de 14%. Não vai poder fazer mais nada porque foi a reforma da Previdência, mandada por Bolsonaro, aprovada no Congresso Nacional pelos deputados e senadores, tá entendendo? E agora a conta está sobrando para os municípios e para o governo do estado, os governos estaduais. Está aí a Polícia Militar se mobilizando. Mas o que é que está acontecendo? Foi justamente a reforma da Previdência do Bolsonaro que agora está chegando para a turma. Porque quando você ia se aposentar, né, você elevava a patente na polícia. Ele cortou, acabou com isso aí. E é um prejuízo hoje, né? A viúva de um militar hoje ganha metade da metade de um salário, né, de um que está na ativa, gente. É uma coisa imoral, ridícula. Certo? Mas aí é o Bolsonaro, mas aí tem essa turma que votou em Bolsonaro, que ainda fica endeusando essa peste, que não quer dar o braço a torcer, certo? Aí fica dizendo: não, mas é prefeito, a questão é o prefeito, é governador. É, não, a desgraça começou lá com Bolsonaro e agora está chegando a conta para os prefeitos e governadores, certo? E agora que o trabalhador está acordando para Jesus, certo? Acordando para Jesus. Então, não queira que o sindicato faça milagre, certo? Quando na verdade colocarem essa peste na presidência da República, certo? Onde prefeitos e governadores não têm compromisso com o povo. Então é importante essa questão dos precatórios. Está aí a PEC 23, o que foi feito? Foi justamente isso, dificultando o pagamento. Dificultando o pagamento. Aqui, inclusive, tem servidor que compreendeu, que disse: olha, vai prejudicar o pagamento precatório? Já prejudicou. Já prejudicou. Talvez este passo, que é de 99, que a gente recebeu a metade, não sei se vai ser prejudicado. Nós vamos até saber agora quando começar a funcionar presencialmente o Tribunal de Justiça. Mas o de 96 já prejudicou. Todos esses processos que estão na Justiça agora vai passar por a nova lei. Certo? E aí, é culpa do sindicato? É culpa de Carminha? É culpa de Zé Gonçalves? É culpa realmente desses que estão aí no poder, né, do presidente da República, que mandou esse projeto, e os deputados e senadores que votaram favorável. E os prefeitos, gente, eles estão adorando. Tu tá pensando que tem prefeito achando ruim, não? Achando ruim essa situação aí, esse governo de Bolsonaro? Eles estão aí, eles vão sangrar Bolsonaro até quando puder, que aí esse centrão faz isso mesmo. Aí quando não puder mais, aí passa para quem tiver em primeiro lugar nas pesquisas, certo? Porque é centrão, é um bando de golpistas, oportunistas. Né? Eles tiraram a Dilma no dia 16 de agosto de 2016 para aplicar essa política velha, né? E o pessoal ainda estufava o peito, né? O próprio servidor: ah, mas se for ruim, a gente tira. Tiraram o Bolsonaro? De jeito nenhum. E talvez pode perder a eleição, vai perder a eleição, que hoje ele pede para todo mundo, e ainda vai ter muito para entregar. Certo? Quer dizer, esse negócio de botou, na hora que quiser tirar, tira, não tira, gente. Vereador, a Câmara de Patos, 17 vereadores, foi eleito. É 4 anos de mandato. Quem é que vai tirar vereador? Quem é que vai tirar? O povo vai tirar só na próxima eleição. Né? Na próxima eleição. Ainda tem gente que é mais ruim que vereador, que mais ruim que deputado, mais ruim que prefeito, que passa 4 anos sofrendo da repetida dose. Então a ruindade não é só do político, não. Eles fazem isso porque sabem com quem está trabalhando. A ruindade também é do povo, que se vende, que se corrompe por um saco de cimento, né? Por um milheiro de telha, um milheiro de tijolo, por uma feira, por uma promessa de emprego, certo? Por isso que eu tenho andado aí em todo canto de cabeça erguida. Eu não prometi emprego, não comprei voto, certo? Me mantenho de cabeça erguida. Agora veja, quem comprou o voto, quem deu alguma coisa, se tem coragem de visitar um morador ou uma moradora? Não tem, gente. Então, ou o povo se conscientiza, ou senão o chicote vai continuar batendo no espinhaço de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Então, essas assembleias, elas são importantes. A pauta geral, Rateio do Fundeb, progressões horizontais e verticais, plano de carga de salário, piso nacional da enfermagem, reajuste do piso do magistério, como também de agências comunitárias de saúde e agências de combate às endemias, aumento salarial para todos os servidores, aqui em Patos há 6 anos, com salários e gratificações congeladas, implantação da insalubridade, ações de precatórios a receber. Então, essas assembleias nós vamos discutir tudo. Vamos agora para o calendário de mobilização janeiro de 2022. Dia 18 de janeiro, numa terça-feira de manhã, Patos, servidores da educação. E à tarde, servidores das demais secretarias.
Na segunda-feira, dia 24, pela manhã em Santa Luzia e à tarde em Várzea.
No dia 25, uma terça-feira pela manhã, Olho d'Água e à tarde, município de Emas.
Na quarta-feira, dia 26 de janeiro, pela manhã, o Sinfep estará em Areia de Baraúnas e à tarde em Cacimba de Areia.
No dia 27 de janeiro, uma quinta-feira pela manhã, estaremos no município de Malta e à tarde no município de Condado.
Na sexta, dia 28, pela manhã em São José de Espinharas e à tarde em Vista Serrana.
E no dia 31 de janeiro, na segunda-feira, manhã, estaremos no município de Assunção e à tarde no município de Salgadinho. O calendário de fevereiro de 2022. Dia 1º de fevereiro, uma terça-feira pela manhã, estaremos no município de Catingueira e à tarde no município de Santa Terezinha.
No dia 2, na quarta-feira pela manhã, São José do Sabugi e à tarde São Mamede.
No dia 3 de fevereiro, na quinta-feira pela manhã, estaremos no município de Passagem e à tarde no município de São José do Bonfim.
4 de fevereiro pela manhã, na sexta-feira em Tenório e à tarde em Junco do Seridó.
7 de fevereiro, numa segunda-feira de manhã, estaremos no município de Quixaba e à tarde no município de Mãe d'Água. Ou seja, todos os servidores e servidoras de Patos, Santa Luzia, Várzea, Olho d'Água, Emas, Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Malta, Condado, São José dos Pinharas, Vista Serrana, Assunção, Salgadinho, Catingueira, Santa Terezinha, São José do Sabugi, São Mamede, Passagem, São José do Bonfim, Tenório, Junco do Seridó, Quixaba e Mãe d'Água. Calendário de mobilização de assembleias nos meses de janeiro e fevereiro. Vamos começar no dia 18 aqui em Patos e vamos concluir no dia 7 de fevereiro. Com uma questão importante, nós vamos fazer o nosso encontro regional, provavelmente aí já nesse final de semana de fevereiro, ou dia 12, né? 11 ou 12 de fevereiro, nós estaremos fazendo um encontro regional que deve envolver aí mais de 200 servidores de Patos e também de uns 23 municípios da nossa base territorial. Ou seja, nessas assembleias nós já vamos escolher os companheiros e companheiras que estarão participando desse encontro regional do Sinfep. Então, gente, esse ano é ano de eleição e a gente tem que cuidar cedo, porque os prefeitos vão ter aquele argumento falsificado de dizer que não pode conceder aumento salarial porque é ano eleitoral. Então, a gente tem que trabalhar aí no máximo janeiro, fevereiro, março e abril, né, para quando chegar em maio não ter mais desculpa, porque a partir do mês de junho já vamos ter dificuldade. 3 meses antes e 3 meses depois, não pode conceder aumento salarial de acordo com a lei eleitoral. Então, a gente tem que cuidar enquanto é cedo, ou seja, definir a nossa pauta de reivindicações, botar o bloco na rua, vamos definir aqui as 3 paralisações nossas por ano, certo? E vamos mobilizar em todos esses municípios. E a nossa discussão vai ser no sentido de município onde o prefeito não fez rateio do Fundeb, onde não está respeitando o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, não iniciar o ano letivo, né? E também uma outra preocupação nossa. A pandemia não acabou. Vamos começar aulas presenciais com as escolas e creches sem terem sido recuperadas e adequadas? Né? É outra questão que nós vamos também que discutir, tem que discutir nessas reuniões. Porque estão pintando escola, mas as salas estão ficando do mesmo jeito. Com o ar-condicionado quebrado, com o ventilador quebrado, não abriram as janelas, certo? Não mudaram de monofásica para trifásica a energia, certo? O desmanteiro continua mesmo. Pintaram só a gaiola, mas os passarinhos estão lá morrendo
tratados
de fome.
Isso é muito importante o sindicato ver. Nós terminamos, por exemplo, ano letivo em São Mamede, eu falo São Mamede porque é onde trabalho. A escola, e foi dito, voltamos presencial, e eu acho que a maioria dos professores até preferem, porque muita gente ficou dizendo aí que o professor estava achando uma pandemia para ficar em casa, mas o professor trabalhou muito. Nós terminamos ano letivo, escolas que eram preparadas com ar-condicionado, de fato a escola era, mas chegou a pandemia, volta todo mundo, não pode ligar o ar-condicionado, mas também não foi colocado um ventilador dentro da sala de aula. De manhã se aguentava, mas à tarde impossível. Resolve ligar ar-condicionado, mas deixa janelas e portas abertas porque não pode ficar abafado. O ar-condicionado quebra em 2 dias. Então está essa situação. O Salvamento terminou assim. A escola com as portas abertas porque tinha que ligar ar-condicionado porque não tinha um ventilador. Então não é só. E teve dia de não ter álcool nas salas. Teve dia de não ter álcool nas salas. Então é preciso rever essa situação. Queremos sim que a pandemia acabe e que a gente volte, inclusive, para a aula presencial. Mas temos que ter esses cuidados totais com a escola. Por fim, eu queria lembrar, Zé, ainda falando sobre o médico, o prefeito, inclusive, o que é para se dizer, de bom se diga. Tivemos aí o prefeito anunciando a entrega dos tablets. Muito bem. Mas ele entregou às escolas. Eu até fiz comentários dizendo, não, eu não recebi. Mas eu soube depois da Secretaria de Educação que foi mandado para as escolas. Todas as escolas entregaram, menos a Escola Marina Gouveia, que eu não sei que preparação tem que se fazer para entregar um tablet aos professores.
Eu acho que espiritual não é.
Provavelmente não. Então, a única que falta receber em São Amédio é a Escola Marina Gouveia. Porque foi entregue à direção, foi entregue à escola, mas não acharam ainda condições de entregar. Aí ocasiona, inclusive o governo municipal sofre críticas, às vezes até sem merecer, porque eu mesmo fiz uma crítica quando eu disse, não, não foi entregue, que eu não recebi. E aí foi preciso entrar em contato e dizer, não, a gente entregou às escolas para que as escolas entreguem aos professores.
Prefeito, procura esses tablets e entregue logo aos professores, né? Porque realmente o que tem de gente atrapalhando não é brincadeira. O gestor municipal, você dá uma olhada aqui por perto, né? Você vê, a cidade de São Mamede está bonita, organizada, né? Você, a própria cidade de Santa Luzia também está organizada. Aqui em Malta a cidade está bonita, né? Agora, quando vem para essa questão dos servidores, né? Tem todas essas dificuldades, né? Eu queria muito essa questão de São Mamede, aproveitando que você está aqui no programa, Frei Fábio, colocar o seguinte, que o prefeito olhasse melhor para os servidores e atendesse, pagasse a insalubridade ao pessoal da saúde, né, pagar sem salubridade aos garis, pagar sem salubridade aos auxiliares de serviço, porque aqui para paz parece que São Mamede vive uma maravilha, né, os servidores, mas não é assim, não é assim, né, parece que os servidores de Santa Luzia vivem também a maravilha, não é assim, de Vaza vive uma maravilha, não é assim, nós temos muitos problemas, ou seja, a cidade organizada, mas no entanto os trabalhadores em péssimas condições, então por isso que a gente alerta nesse sentido.
Estamos chegando ao final do primeiro programa de 2022 e espero, né, que no próximo domingo nós possamos estar aqui dando boas notícias, falando, né, do novo salário que realmente vai ser implantado, se não vai, do reajuste do piso dos professores que já tenham saído a portaria e assim que venha grandes realizações para todos os trabalhadores, todos os servidores públicos municipais, assim também como o estadual e federal. Um bom domingo e que o ano que se inicia nos traga paz, principalmente saúde e união entre os trabalhadores e trabalhadoras desse país.
Um bom final de domingo para todos e no próximo domingo nos encontraremos aqui com mais um programa Sinfempe para todos.
Bom domingo, boa semana e bom ano de 2022, na luta sempre com o programa Sinfempe para todos.
Acabamos de apresentar o programa Sinfempe para todos.